Farinha de trigo Família Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis. Farmácia Vale Verde, cuidando de você em cada detalhe.
Conexão Pai Querer. Pai Querer! Conectando você com toda Londrina. Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17 horas, antes do Paiquerê Urgente, segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você. Paiquerê Rádio Opinião.
São 11:30 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos começando o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê Rádio Opinião desta quarta-feira. Quarta-feira, dia 8. E olha, eu saí da rádio aí da Higienópolis e vim para cá, para Belo Horizonte. E na vinda, isso que é uma questão de meia hora, menos um pouco, olha, eu presenciei algo desagradável, lamentavelmente, ali na rua Canudos. A Canudos é a rua que segue você vindo, né, pela JK, paralela ali à rua Paranaguá. Do lado de baixo da rua Canudos tem a fiação elétrica, a fiação da Copel, e tem também as árvores e o pessoal fazendo a poda. E hoje, olha, eu até parei para dar uma olhada a forma como eles fazem a poda. Aliás, não é poda, é mutilação das árvores. É uma coisa absurda, mal feita, de quem não conhece, de quem não tem cuidado, o mínimo conhecimento para tratar com árvores. São funcionários comuns, não é? Deve ser, com foices, com um cabo longo, e aí vão cortando no meio das árvores os galhos, sem pensar em nada ou ajeitar, porque é possível fazer isso, mas não. Aliás, enfeiam, mutilam as árvores, é uma coisa incrível. Aí a gente fica pensando quantos ouvintes se manifestam aqui na Paiquerê, se manifestam no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião, que querem podar uma árvore, mas não pode podar porque a SEMA não deixa, porque os órgãos ambientais não permitem, e lamentavelmente, nesse caso, e principalmente, não é, da Copel, larga, a Deus dará, tem nenhum órgão ambiental que se preocupa, a SEMA fecha os olhos, é realmente lamentável. É uma pena, mas é o que a gente viu e continua vendo na cidade de Londrina. Lamentavelmente, é outra das coisas terríveis que a gente vê na cidade e que vai, lamentavelmente, continuar assim.
11:33, 17 graus a temperatura, com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Tiago Sadal e Nelson Almagro, está no ar a edição 8.080 do Paiquerê Rádio Opinião. Destaques de hoje do Paiquerê Rádio Opinião: violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Ministério Público reforça a importância da denúncia e também da rede de proteção. Aquece Londrina, une compras, lazer e descontos para atrair consumidores. Restaurante Popular de Londrina é reaberto para atendimento ao público. Paiquerê.
No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11:34 aqui na Paiquerê 91,7 e a Neide, olha, ela disse, JB, realmente estão mutilando, estão também na Duque de Caxias, um verdadeiro assassinato. Não tem quem entenda de poda. É triste outra e fica horrível, né? A árvore fica, às vezes, um V, às vezes tiram só de um lado. É uma coisa realmente lamentável. Mas vamos começar então o nosso Paiquerê Rádio Opinião de hoje. Restaurante Popular é reaberto ao público.
A grande espera, né? Cumprindo aí o prazo dos 90 dias, que a prefeitura falou que ia ser antes disso, né? A reabertura, antes de 90 dias de obra, e também cumprindo o prazo do Ministério Público, que determinou que fosse aberto amanhã o prazo máximo no restaurante popular.
Sérgio Ribeiro.
Pois é, JB, pois é, Bruno, estamos aqui na rua Professor João Cândido, em frente ao Terminal Central, na reinauguração do restaurante popular. Fechado desde 17 de abril, restaurante que atendia em torno de 640, às vezes 800 refeições dias ou pessoas por dia, acabou fechado em virtude, obviamente, da estrutura que não tinha de forma adequada, também da desistência de uma empresa que servia as refeições. Venceu o contrato, ela não teve interesse em permanecer e, por isso, acabou deixando o local. Secretário Jamil Janene, ao nosso lado, de Agricultura e Abastecimento de Londrina, para falar sobre essa reinauguração. Grande expectativa. Tudo novo, diferente, né, secretário? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvinte da Rádio Paiquerê. Bom dia, JB. Eu vi alguns comentários aí sobre essa reforma. Só para dizer para você, abracei a causa com o apoio do prefeito Tiago Amaral e você que está há muito tempo aí acompanhando o serviço público. Foi uma experiência nova para mim. Fiz um projeto de 90 dias, entregamos em 80. E dizer para você, fizemos de tudo, Jota, para entregar perfeito esse restaurante e para atender os munícipes. Vai ser em torno de 700 refeições por dia. Conseguimos adequar todo o prédio em 80 dias. Conseguimos uma nova empresa que vai prestar o serviço aqui em menos de 80 dias também. E hoje é uma realidade o restaurante popular. E quero agradecer o apoio da imprensa de Londrina, porque vocês acompanharam do começo, meio e fim. Então, Serginho, você acompanhou desde o começo. E eu fico muito feliz hoje de saber que isso aqui é a realidade.
Secretário, estamos falando de investimento de quase 5 milhões, com a prefeitura custeando aí em torno de 14 reais, aliás, a cada refeição R$14,39, a prefeitura com custeio de quase R$12, ou seja, vai para quem vai frequentar aqui, vai pagar apenas R$3. Está dentro do que vocês esperavam?
Sim, está dentro do que esperava, está no orçamento. O prefeito Tiago Amaral pediu para manter o mesmo valor para o munícipe, R$3. Há quanto tempo está R$3 e vai continuar os três? Então, parabéns ao prefeito ter dado esse apoio para mim. Eu quero agradecer toda a minha equipe da Secretaria da Agricultura, os engenheiros, os arquitetos e apoio. Eu quero continuar dizendo, a imprensa de Londrina foi muito importante, que vocês levaram a realidade que estava esse prédio, a situação que eu peguei, e hoje é uma realidade com o apoio do prefeito Tiago Amaral, entregar um restaurante perfeito, reformado, a população de Londrina.
Bom, secretário, eu queria que o senhor falasse sobre a questão da licitação, né? A gente sabe que a Mazzarotti Food era a empresa que trabalhava aqui até abril, que servia as refeições para essas pessoas. Ela, então, após o vencimento do contrato, não quis mais dar a sequência, porém, com a abertura da licitação, teve a desistência da primeira, ela acabou vencendo. Ou seja, pode ser legal, mas não ficou meio que imoral, de repente, essa participação da própria empresa que havia desistido de atender a população londrinense?
Olha, a gente tem que respeitar. O contrato da administração passada foi em um ano. Eu acho que ela participou da licitação, pelo que eu entendi, ela pediu uma adequação econômica, não consegui mudar porque o alimentos não subiu nesse 6 meses na época, ficamos discutindo com ela, quando eu assumi, ela já tinha dado, quando eu cheguei na secretaria, já tinha dado o aviso breve, e dia 17 ela encerrou. Tentei conversar, dialogar, eles falaram que não tinha como, que quando eles participaram a primeira vez da licitação, eles mandaram um valor, que eu acho que não pagava as despesas, abriu a nova, a primeira foi desclassificada por falta de documentos, ela ganhou e a gente tem que respeitar a lei da licitação do Brasil.
No país, daqui 2 anos ela desistir, daqui a 1 ano, como ela fez anteriormente?
Eu coloquei agora para fazer por 2 em 2 anos, então em 1 ano a gente já notifica se ela vai continuar ou não aqui. Aí nós temos 1 ano para conseguir contratar uma nova empresa.
Tá certo. Obrigado, secretário de Agricultura Jamil Janelli, falando conosco. Muita gente presente aqui no restaurante popular. A abertura, começou agora há pouquinho, né? As pessoas já se servindo, comendo, e a expectativa é de um atendimento diferenciado para 700 refeições diárias. Só lembrando, então, que a empresa responsável pela administração e que vai servir essas refeições é a mesma que havia saído, ou seja, que havia vencido o contrato, a Massarotti Food, de Coronel Procópio, e agora assume mais uma vez, com, é claro, valores maiores sendo pagos para ela. Então fica naquela expectativa se ela não vai desistir daqui 1 ano, né? Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, Sérgio, um abraço. Bom, a realidade é essa, não há a menor dúvida de que ela participou em razão, evidentemente, de melhores condições, não é? Porque ela só e tinha falado anteriormente que ficaria nessas condições. Bom, pelo menos o nosso único restaurante popular está reaberto ao público.
Exatamente. E também lembrando que agora o custo da refeição para o município foi alterado. Né? Nós tínhamos antes o custo de R$10, quase R$10,50. R$3 é o valor final ali para o consumidor, né? Para quem vai, para o londrinense que vai no restaurante popular, e a prefeitura subsidiava aí cerca de R$7,50. Agora o custo não é mais R$10,50, subiu para R$14, né? Que foi colocado. Então, também o subsídio mensal que a prefeitura coloca para que o valor seja R$3 para o consumidor aumentou, além dos 200 mil anuais que a gente coloca aqui e da redução do teto de refeições de R$800 para R$700. Um novo contrato, uma nova modalidade, a gente espera que isso também esteja dentro do cálculo, como o secretário falou, né? Estava previsto no orçamento, a gente espera que esse impacto financeiro esteja previsto também numa prefeitura que tem dificuldades financeiras.
Tá certo, são 11h41, o Marcelo da Terra Bonita, ele diz, olha, é aquilo que eu falei na abertura, JB, podei a árvore da casa do meu pai, contratei um serviço profissional, paguei R$300 e aí recebi uma multa de R$1.200, disseram que foi poda radical. Na verdade, foi para consertar o estrago que a Copel fez quando podou. É um absurdo, né? Olha, eu falei na abertura, Bruno, é dessas coisas que você não entende, né? O que eles fazem com as árvores e ninguém liga, ninguém fala nada. Aí, um particular faz um trabalho bem feito, é multado.
Exatamente, mas isso é porque não tem cobrança nem fiscalização. Parece que aqui no Brasil tudo deve ser cobrado, brigado, né? Reforçado. E essa questão, poxa, a Copel precisa fazer esse trabalho de não deixar que as árvores atinjam, né, os cabos de energia. Até aí tudo
normal,
certo.
Claro.
Agora tem que ser bem feito, não é só feito. Tem que ser bem feito. E no Brasil essa é a dificuldade, que as coisas sejam bem feitas. Só é bem feito quando vem aí uma imposição, e esse é o problema.
São 11h43.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
A Justiça Eleitoral do Paraná suspendeu a divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral registrada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas Limitada, sob o número PR-09668. O levantamento avaliava as intenções de voto das eleições gerais 2026 para os cargos de governador e senador aqui no estado do Paraná. A suspensão atendeu a um pedido do Diretório Estadual do PSD, Partido Social Democrático do Paraná. A suspensão foi proferida em decisão liminar pela desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, juíza auxiliar do colegiado do TRE do estado. A decisão determinou que a entidade responsável se abstenha de divulgar, republicar ou promover nova divulgação dos resultados desta pesquisa, enquanto não houver ulterior deliberação daquele juízo. A liminar estabeleceu ainda uma multa diária de R$5.000, limitada por hora a R$50.000, determinando ainda a suspensão do prazo de 24 horas da disponibilização dos conteúdos já divulgados ou da inserção de avisos ostensivos que a divulgação da pesquisa se encontra suspensa por decisão judicial. É o PSD pedindo a suspensão de pesquisa e a Justiça Eleitoral acatou, suspendeu a pesquisa mais recente ao governo do estado do Paraná.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elitecom, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
São 11 horas 46 minutos aqui na Paiquerê 91,7. E aquece Londrina, Unicompras, lazer e descontos para atrair consumidores.
Pois é, com o inverno chegando, a Associação Comercial e Industrial de Londrina faz aí um trabalho para que o comércio possa aproveitar este tempo e também ter bons resultados.
Ted Pérez.
Para incentivar as vendas durante um período de menor movimento no calendário do varejo, a Associação Comercial e Industrial de Londrina promove entre os dias 9 e 11 de julho a campanha Aquece Londrina, Inverno de Oportunidades. A iniciativa reúne lojas de rua, shoppings e galerias de diferentes regiões da cidade que vão oferecer promoções e condições especiais de compra. Os estabelecimentos participantes também estarão identificados com os materiais de divulgação da campanha. Na sexta-feira, dia 10, as lojas da rua poderão funcionar até às 20 horas, conforme previsto na convenção coletiva, ampliando o tempo disponível para compras. A programação também inclui o festival Aquece Londrina, que será realizado na Praça Gabriel Martins, no Calçadão. O evento acontece na sexta-feira, das 17 às 21 horas, e no sábado, das 11 às 15 horas, com apresentações musicais, espaço infantil e praça de alimentação com food trucks. Entre as atrações está a parceria com o Sancor Seguros Vôlei Londrina, que levará uma mini quadra ao local para atividades e interação entre atletas da Superliga Feminina e o público. A expectativa, segundo o superintendente da CIL, Diego Menão, é fortalecer o comércio local, aumentar o fluxo de consumidores na região central e oferecer opções de lazer durante os 3 dias de campanha.
Nós estaremos com a campanha Aquece Londrina em todo o comércio, onde as lojas poderão fazer ações promocionais de venda, liquidação de produtos. Nós teremos eventos acontecendo na cidade, né? O início do festival de música também, que nos nos ajuda a ter uma vida cultural mais forte nesse período, e é o momento, então, de fazer com que esses produtos possam sair, para que as empresas possam conversar com seus públicos, e fazer com que esses produtos possam sair de alguma maneira. Essa é a recomendação que a gente tem feito aos lojistas por aqui. A gente está com uma expectativa muito grande pelos seguintes motivos. Primeiro que nós estamos fazendo uma campanha de ativação de vendas. Então, não necessariamente é uma campanha de liquidação, mas nós teremos também muitas liquidações. Nós estamos levando ali para o calçadão, na sexta-feira e no sábado, uma vila com atividades culturais e gastronômicas, onde a gente vai ter bastante iniciativas, inclusive para crianças, jovens, adultos, um momento agradável para as pessoas poderem vir ao centro e também consumirem, mas também outras iniciativas em outras regiões da cidade. As lojas estarão decoradas com os adereços da campanha.
De acordo com o Diego Menão, a proposta é estimular o consumo em um período sem grandes datas comemorativas, incentivando os comerciantes a investirem em descontos, brindes e ações que aproximem os clientes dos estabelecimentos, aproveitando que as temperaturas continuarão baixas para os próximos dias e, com isso, vender artigos de inverno.
Tem uma previsão de uma resfriada no clima ao longo dessa semana, o que ajuda também nas vendas. O inverno ainda não demonstrou sinais de que ele vai embora, né? Então a gente tem um período um pouquinho mais frio ao longo dos próximos dias e próximos meses. Então a gente está muito otimista com esse cenário. As lojas de rua e os shoppings estão aderentes à nossa campanha, então é o momento do consumidor olhar bem para aquilo que ele deseja comprar, aproveitar as condições, aproveitar as oportunidades, e é o momento também das lojas conversarem com seus clientes, fazerem ativações e serem inteligentes nessa caminhada.
No sábado ainda também será realizado o Dia da Duque, uma iniciativa do Núcleo Nossa Duque, do programa Empreender da CIL. Segundo o superintendente da CIL, Diego Menon, várias atividades estarão programadas entre a Avenida Leste-Oeste e a JK, para chamar a atenção da comunidade para uma das vias mais importantes de Londrina. O Dia da Duque vai oferecer atrações culturais, serviços públicos gratuitos e promoções para fortalecer o comércio e preservar a identidade histórica cultural da avenida.
Levando em consideração também que a gente vai ter no sábado o Dia da Duque, né, que é um dia celebrativo de um dia de rua importante da nossa cidade, que é a Duque de Caxias, um patrimônio da nossa cidade, que vai estar também com ações ali muito interessantes ao longo do dia todo lá, então todos estão convidados também.
Lembrando que o Aquece Londrina, inverno de oportunidades, será realizada entre os dias 9 e 11 de julho, quinta a sábado, em diferentes regiões de Londrina. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, obrigado, Ted. 11:51.
É a proposta da CIL, né, para colaborar com o comércio, é para exatamente exercer a função da CIL, incentivar o comércio nesse período. E o comércio tomou aí um certo rumo difícil nesse tempo. Primeiro, que tem que se fazer essa adaptação da estação do ano, do inverno que está chegando. E o outro que nós até abordamos aqui na programação foi a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo, né? Deixou muitos empresários aí com vários materiais relacionados ao Brasil, à Copa, e já há uma dificuldade. Então a CIL está tentando colaborar aí para o comércio não ter nenhum tipo de problema e fazer do inverno, né, essa grande oportunidade de um bom rendimento nesse mês.
Um abraço ao Edson Damasceno. Ele pergunta: quanto custa em Maringá o almoço para o consumidor no restaurante popular? O mesmo preço daqui, R$3 é o preço em Maringá. Ouça só que notícia boa, Londrina. Presta atenção, porque isso aqui não é um plano de saúde, tá bom? É bem melhor que isso. É o Mais Araucária, o cartão de benefícios criado pelo Hospital Araucária de Londrina. Funciona assim: você assina e na hora que precisar já tem o desconto garantido em consultas, exames, remédios e até procedimentos estéticos na rede credenciada. E o que mais me chamou a atenção foi o preço. Sai por menos de R$1 por dia. É isso mesmo, menos de R$1 por dia para ter mais tranquilidade cuidando de você e sua família. As condições são por tempo limitado, então não vacila. Chama agora o WhatsApp 43 3371 2545. Repito, 3371-2545. Fala com a equipe, garanta o seu cartão Mais Araucária e comece a usar os benefícios sem perder tempo.
11:53.
E o Ministério Público reforça a importância da denúncia de violência contra a mulher, crianças e adolescentes.
Pois é, um assunto interessante para esse mês de julho, principalmente um alerta do Ministério Público, diante inclusive do aumento no registro de violências.
Sérgio, o Ministério Ribeiro. Público do Paraná tem um papel que vai muito além da atuação em processos criminais. O órgão também é responsável pela defesa dos direitos sociais e pela fiscalização das políticas públicas que garantem proteção a quem mais precisa. Na área da assistência social, o MP acompanha o funcionamento da rede de atendimento, cobra melhorias e atua para que os serviços previstos em lei sejam efetivamente oferecidos à população. A assistência social, organizada pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUS, é considerado um direito de todos que necessitam, é claro, de um dever do Estado. Quando esse atendimento não funciona de forma adequada, o Ministério Público pode atuar como fiscalizador e articulador para garantir que essa estrutura seja fortalecida. Também tem a participação direta nas ações de proteção e garantia de direitos de mulheres, crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. O trabalho da Rede de Assistência Social em apoio a mulheres em situação de violência, crianças e adolescentes foi tema de um debate com a participação da promotora de justiça, Suzana Feitosa de Lacerda. Ela explicou qual é o papel do Ministério Público nessa área, as principais situações de risco atendidas pelo órgão e a importância da atuação integrada entre os serviços públicos para garantir o acolhimento, proteção e acesso aos direitos. Diante dessa realidade, a promotora de justiça de Londrina falou sobre os desafios e as necessidades de fortalecer esta rede de atendimento.
São as demandas relativas à vaga em creche, que são a ausência de vagas para crianças de 0 a 3 anos, e também a ausência de atendimento, tanto na área de saúde como na área de educação, e aí a gente pode falar em inclusão, para crianças portadoras de deficiência ou aquilo que a gente chama de neurodivergentes, e a gente podendo dar um exemplo, a questão dos autistas. Essas são as demandas que mais chegam ao Ministério Público. Atualmente, eu coordeno uma das centrais de atendimento do Ministério Público e eu posso dizer com toda certeza que 60% das demandas que hoje chegam à promotoria se referem a esse assunto.
Um dos desafios enfrentados pela rede de proteção é o medo que muitas mulheres em situação de vulnerabilidade têm de procurar ajuda. Mesmo quando possuem condições econômicas ou algum tipo de suporte, algumas vítimas de violência deixam de buscar atendimento por receio que a situação possa resultar na perda da guarda dos filhos, inclusive ao procurar os serviços públicos de saúde, como por exemplo o Sistema Único de Saúde, o SUS.
Muito bem, nós vamos voltar a tratar desse assunto, assunto importante que merece realmente um bom destaque, tá certo, Bruno?
Perfeito, JB, vamos finalizando então, um abraço aos ouvintes, até daqui a pouquinho, 13h, no Boa Tarde, Paiquerê.
Tá certo, e o Marcos também, bravo aqui, falou, é uma vergonha, Sema, fui um dia pedir autorização para podar minha árvore, falaram que não podia podar a árvore do meu jeito, que eu seria multado. Aí eu vi várias árvores podadas no Jardim Santa Joana, uma verdadeira vergonha, ele diz lá no São Lourenço. É evidente, é uma coisa realmente lamentável, mas vamos tocar o barco. Terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião, vamos entrar no esporte, J. Matheus está aí para o nosso bate-bola. Tudo bem, seu Matheus?
Tudo bem, JB Faria. Tudo bem, graças.
É verdade, né? Temos que...
Só sobrar os gringos, né? JB.
Nem?
Só sobrar os gringos do nosso continente.
É verdade. E era esperado, né? Eles eram esperados e nós talvez tínhamos uma expectativa, né? Eu fiquei com dó da Colômbia também, mas
eu também,
não mereceu, né?
É, limitada, né, JB? Muito limitada, apesar de ter feito... Acho que a Colômbia não pode lamentar, não. Ela foi até longe, alguns bons jogadores, alguns jogando aqui no futebol brasileiro. Mas uma pena, né? O futebol sul-americano foi engolido nessa Copa do Mundo e só sobrou a Argentina do Messi. São um sul-americano, um africano e 6 europeus.
É verdade. Vamos ver. Vamos ter jogos bons, pelo menos, sim, pela frente. Agora, uma coisa que é inegável, apesar de que a gente nota, a arbitragem dá uma maneiradinha para a Argentina, mas não foi isso que levou à classificação. A raça, o grupo, a determinação e o Messi é o que nós não temos. Não temos raça, não temos um grupo e não temos um Messi.
Exato. Não temos um decisivo de verdade. Né?
Exatamente. Bom, agora, Matheus, falando aqui, a gente já tem que vir mais pro nosso lado aqui, uma coisa pelo menos, né? Nós vamos ter que nos acostumar a isso. Novos jogadores estão chegando. Ótimo, Deus ajude que cheguem, que se adaptem. Mas nós vamos ter que acostumar. Se um desses que chega agora fizer um belo campeonato até o final da Série B, vai embora também. Isso vai acontecer. Então nós vamos ficar nessa, mas sempre torcendo para que os que venham correspondam, né?
É, e que dê tempo do Micali rearmar o time, né? E que não volte para a zona de rebaixamento. Porque eu estava prestando atenção aqui numa coisa. O Operário ganhou ontem, entrou no grupo, no G6, e o Busquilha não foi embora, não. Craque do time vai continuar até o fim do campeonato.
Ah, é outro nível, né? É outro. Já faz tempo e é uma realidade. É o que nós falamos naquelas decisões. Operário hoje é superior ao Londrina. É uma realidade, ué. Você vai fazer o quê, né, Matheus?
Exato. Então, vamos ter o que você disse. Vamos acostumando com a ideia, porque o sistema agora é outro, né?
É verdade. Vamos lá, então, para o nosso bate-bola. Bom programa, Matheus.
Obrigado, JB. Boa tarde para você. Um abraço.
Outro.
Entupiu, Rotercano, desentupidora. 3326-3800.
Entupiu, Rotercano. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Querido com a Paiquerê, meio-dia e um em Londrina. Chegamos com o bate-bola da equipe total nesta quarta-feira com estes destaques. Tubarão contrata atacante que estava no São Bernardo. Londrina confirma participação na Copa Paraná. Operário vence e volta ao G6 da Série B. Ponte Preta e Criciúma abrem hoje mais uma rodada da segunda divisão. Brasil termina a Copa do Mundo com a pior campanha da sua história. Messi comanda a virada heróica da Argentina. E Corinthians tem interesse em volante que pertence à Juventus. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 2 em Londrina, quarta-feira, 8 de julho de 2026, dia de tempo bom, céu aberto, sol de fora, 19 graus e a temperatura. Hoje não tem jogo da Copa do Mundo, dia de descanso. Ontem tivemos jogos decisivos que fecharam mais uma fase. Agora vamos para uma nova etapa, as quartas de final da Copa do Mundo, com jogos a partir de amanhã. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região. Comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos, saladas, uma ampla variedade de carnes nobres, delícias e dar água na boca. como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, muito mais suculentas, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo, que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, esperando por você na Tiradentes 1515. Vamos falar da Copa do Mundo, mas vamos falar do Tubarão, que segunda-feira volta a campo. Tubarão que perdeu jogadores importantes na abertura da janela, mas que está contratando jogadores que esperamos sejam na mesma proporção importantes na sequência do Campeonato Brasileiro. E o Reinaldo Furlan aparece primeiro, trazendo o seu toque inicial do Londrina. Boa tarde, Reinaldo.
Alô, Matheus, grande abraço para você. Boa tarde, Elza. Amigos que estão com a gente fazendo mais um bate-bola, o Tubarão tá aí, como a gente vem informando, né, Matheus? De olho no mercado, em busca de reforços para a sequência da disputa da Série B, mesmo com os concorrentes também, né? Com esse desejo de contratar e ainda essa preocupação de fazer a reposição de três jogadores titulares que deixaram a equipe no final de semana. E a gente trouxe ontem à tarde já a informação, confirmamos depois na programação esportiva da Paiquerê, Pablo Diego, atacante de 31 anos, jogador que atua pelos lados do campo, já vestiu a camisa do Fluminense, já passou pelo Sport, jogador tem passagens também pelo Novo Horizontino. O Pablo Diego está vindo para o Londrina. O jogador, ele atualmente faz parte, né, do elenco do São Bernardo. Mas a informação que a gente apurou ontem com alguns colegas aí do futebol é de que, como o São Bernardo fez muitas contratações, né, aumentou a concorrência, o Pablo Diego não era mais, né, o titular absoluto da equipe, e assim, para buscar mais espaço, ele entrou num acordo com a diretoria do São Bernardo, conseguiu a rescisão contratual e já havia, né, daí no caso uma possibilidade dele negociar com outro clube. Surgiu Londrina, a informação que a gente tem, que tá tudo certo entre as partes, né, Pablo Diego deverá ser anunciado aí, quem sabe nas próximas horas, pelo Londrina como reforço pro ataque, Matheus, e vem mais por aí, viu?
Legal, Renato, quer dizer, janela aberta, mas não para mais saída, né? Só para chegada agora, né?
Ah, não, é claro, né? O pensamento do Londrina nunca foi se desfazer de nenhum jogador. O problema é que pode chegar, né, Matheus? Não dá pra gente esconder essa realidade, né? Daqui a pouco chega aí uma proposta em cima da hora, né? E é sempre esse risco, né? E obviamente que o Londrina tá se esforçando para não perder mais ninguém e, ao contrário, né, trazer os reforços.
Matheus Camargo, boa tarde para você, 6:30. Qual é o seu toque inicial, Matheuzinho?
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. O Londrina buscando o Pablo Diego, né? Atacante de beirada, jogador de velocidade, jogador de Série B, né? Atleta com rodagem em Série B de Campeonato Brasileiro, esteve no elenco, né, do São Bernardo neste ano, mas vinha do elenco do Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino que por dois anos seguidos no ano passado, né? Nos dois últimos anos, né? Brigou pelo acesso, tinha no Pablo Diego um dos jogadores ali que entrava em praticamente todos os jogos, né? Fez vários jogos por esse elenco do Novo Horizontino. É um cara realmente com esse peso da Série B, né? Um jogador que tem essa casca da Série B. Não acho que seja um substituto do Iago Teles. Acho que é um jogador que é para outra função, talvez seja mais pro lado direito do ataque. É um jogador que faz beirada, pode fazer ala direita se for necessário. É um atleta muito polivalente. Acho que entra um pouco nas características do que pensa o Rogério Micali em alguns momentos, em alguns ajustes táticos. Pode ser um nome interessante, repito, longe de ser um substituto pro Iago Teles, não por qualidade, por característica. É outro tipo de reforço que chega pro Londrina. É um reforço, na minha visão, e não uma reposição. E também, meu outro destaque é sobre o que a Argentina fez ontem, acho que a gente vai dar um toquinho mais daqui a pouco, mas impressionante, né? O Brasil que toma 1-0 da Noruega e toma o segundo gol numa passividade danada, né? Como a gente tem que lembrar do segundo gol da Noruega, contra a Argentina ontem diante do Egito, que toma 2-0, não desiste e busca 3-2 em 10 minutos. Impressionante, a Argentina segue na Copa do Mundo.
Que diferença! A gente vai falar disso já já. Copa do Mundo será assunto também aqui no nosso bate-bola. Fiore Luiz, boa tarde, seu destaque.
Oi, boa tarde, Jota Matheus, companheiros da mesa, nossa torcida Alves Celeste. Antes de mais nada, eu quero falar do Operário de Ponta Grossa. Olha aí, ganhou ontem do Atlético, já pulou para quinto lugar, está no G6 da Série B do Campeonato Brasileiro, 28 pontos. Apesar dessa rivalidade, o torcedor do Londrina não gosta muito do Operário e tal, mas olha, parabéns, viu? Porque é um quinto lugar, já está no G6, né? Faz uma excelente campanha. Com relação aos reforços do Londrina, eu vou esperar, né? O Pablo Diego não vi jogar. A não ser, parece que uma vez pelo Novo Horizontino, mas eu vou esperar. Os que chegaram até agora, eu acho difícil algum deles substituir o Iago, o centroavante, o Bruno Santos, e o André Luiz. Todo caso, eu me permito aguardar, torcendo para que cheguem substitutos iguais ou melhores do que os três que saíram. E não vai demorar muito para ir embora também o Lucas Marques. Pode esperar.
9:30. Que vaticínio ruim pro torcedor do Londrina, hein, Fiore? Daqui a pouco pode ir embora o Lucas Marques. Meu caro Vanderlei Rodrigues.
Boa tarde. Um abraço para você, Matheus, para os amigos da bancada do Bate-Bola, para o amigão de casa seguindo essa edição. Meu destaque também inicial, vou pegar essa linha do Fiore aí do Operário, cara. O Operário tá fazendo uma campanha que coloca brilho no olhar do seu torcedor. Mas além dessa campanha, da bela vitória que aconteceu ontem, que foi um gol contra do Jean Cabezas, e teve o Quenu ainda expulso no segundo tempo, ele engata uma sequência maravilhosa, ele vai lá para a parte de cima e ele tá ele tem o mesmo número de pontos que em relação ao quarto colocado. E digo mais, no final de semana ele recebe o Novo Horizontino, dependendo da combinação de resultados, ele recebe o vice-líder do campeonato, é um jogo de 6 pontos, ele pode virar o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então olha o fechamento de turno do time do Operário de Ponta Grossa. É como disse o Fiore, a gente sabe que existe essa rivalidade e isso é muito bom, inclusive, é muito bom você ter esse tipo de enfrentamento porque valoriza também o seu lado, só que tem um detalhe. Amigão, o Operário ele consegue manter seus principais jogadores. Hoje pela manhã fiz questão de conversar com amigos lá da cidade, da Crônica Esportiva da cidade de Ponta Grossa, por exemplo, Bosquilha recebeu um caminhão de convites, não é de hoje não, o ano passado também. Coenu, que foi expulso ontem, teve time grande, inclusive da primeira divisão, procurando Coenu para tirá-lo do Operário. Mas o que fez a diretoria? Não mediu esforço para manter o jogador. Então existe aquela questão, tem o interesse do jogador ficar? E aí é aquilo que eu falei ontem, no meu destaque inicial. Ah, vai disputar numa prateleira mais alta, mas o dinheiro sempre vai falar mais alto num país capitalista, no mundo capitalista. Então, de maneira que vamos pensar no nosso quintal a partir de agora, aliás, pensar no nosso quintal e deixar o Operário para lá, mas parabenizá-lo pelo excelente trabalho que vem fazendo dentro desse Campeonato Brasileiro. E uma outra observação, Matheus, nesse destaque meu inicial, observa que está rolando uma Eurocopa dentro do Mundial de Clubes, né? Do Campeonato Mundial de Seleções. Tirando Argentina e Marrocos, o resto é tudo da Europa, viu, Matheus?
Exato, é uma Eurocopa com dois convidados, né, Vanderlei? Marrocos perfeito. E Argentina. 12:00 em Londrina. Fabinho Fernandes, boa tarde, seu toque inicial, Fábio.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. Matheus, terminou o prazo para as equipes se inscreverem para o Campeonato Paranaense de Basquete Masculino Adulto, junto à Federação Paranaense. E 4 times confirmaram participação no próximo estadual. O Londrina Basquetebol, Campo Mourão, Pato Branco, que também será o representante aqui do Paraná no Novo Basquete Brasil, e Maringá. O Paranaense de Basquete Masculino vai começar em agosto com o término previsto para a primeira quinzena de outubro. Um campeonato bastante pequenininho, com apenas 4 times, o Campeonato Paranaense de Basquete Masculino Adulto. E 2 eventos importantes no Autódromo Internacional Ayrton Senna no mês de agosto, viu, Matheus? O Autódromo Internacional Ayrton Senna vai receber no dia 2 de agosto a 6ª etapa da Fórmula Truck. Inclusive, os ingressos já estão sendo vendidos pelo site www.formulatruck.com.br. O ingresso ali de alambrado, R$ 25, o paddock R$ 150 e a área VIP com buffet R$450 para a sexta etapa da Fórmula Truck no dia 2 de agosto no Autódromo Internacional Ayrton Senna. E também no autódromo, mas no dia 23 de agosto tem a sexta etapa, mas aí da Copa Truck. O piloto norte-paranaense, o Leandro Totti, está liderando a Copa Truck deste ano com 114 pontos. A quinta etapa será no dia 1 de agosto em Cuiabá e no dia 23 de agosto Londrina recebe também a sexta etapa da Copa Truck no Autódromo Internacional Ayrton Senna, Matheus.
Beleza, Fabinho, meio-dia e 14, torcedor amigo. A Tetecão está há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. Rações, remédios, petiscos, brinquedos e acessórios para o seu pet. A Tetecão conta também com centro de estética animal. Qualidade, tradição e carinho em um só lugar é na Tetecão, na Avenida Jamil Scarfa, 1180 e na Robert Koch 530. Marque o telefone, hein? 3336-7928.
Matheus.
Bom, a gente. Oi, pode falar?
Tá, rapidamente. O Bolodina joga com a América segunda-feira. Ele precisa trazer pontos, preferência ganhar. Porque eu tava vendo aqui os jogos, por exemplo. O Londrina tá brigando por vaga com o Atlético Goianiense, que tem 21 pontos, ele joga em casa com o Fortaleza. O Londrina tá brigando também com o CRB tá com 19 pontos, joga em casa com o Goiás. O Ceará, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 17, vai receber lá em Fortaleza o Atlético. A Ponte Preta só tem 8 também, não tem muita influência não. Mas então o Londrina tem que trazer pontos de lá, porque o Ceará joga em casa com o Atlético, ele tem 17 na zona de rebaixamento, o Londrina tem 18, né? O CRB tem 19, joga em casa com o Goiás. Então o Londrina tem que pontuar no jogo contra o América.
E a grande preocupação da torcida de uma forma geral é que no momento que o time cresceu, engatou uma primeira, conseguiu resultados esportivos seguidos, acaba desfalcado, né, de três peças das mais importantes do time. Aliás, o Matheus Camargo, que é a nossa enciclopédia da atualização no futebol, eu acho, Matheus Camargo, que o Londrina é o time que mais perdeu jogadores entre os participantes da Série B nessa janela, não?
Opção própria, sim. Porque vários times perderam jogadores por opção própria, né? Fizeram limpas no elenco.
Certo.
Né? O América Mineiro, por exemplo, pensou 9, 10 jogadores, né? O próprio São Bernardo também tá fazendo isso com o elenco. O Londrina perdeu 3 titulares por ofertas, né? Propostas. Outros times também perderam, mas o Londrina de titulares, eu também não consigo me lembrar uma equipe que em 3 dias perdeu 3 titulares, como o Londrina perdeu nos últimos dias, não.
E tem a Ponte Preta, que os caras estão querendo cair fora, né, Matheus? Mais rápido possível.
Tá sufocada, né, Vanderlei? A Ponte tá morrendo, né, infelizmente, né?
Que, aliás, joga hoje, né, Matheus? Abrindo a rodada, inclusive, né?
Lá contra... os caras estão saindo, correndo, buscando uma situação melhor, né?
É verdade, que vai a campo hoje no Moisés Lucarelli contra a equipe do Criciúma e dentro de uma tendência, imagina. Mais uma vitória, mais uma derrota em casa e mais uma vitória do Criciúma no campeonato.
É, e essa é a preocupação da torcida do Londrina. Aliás, na passagem do Rádio Opinião Bate-Bola, o JB destacava. Quer dizer, hoje é uma nova fase de vida no Londrina. Então, ao contrário, por exemplo, do Operário de Ponta Grossa, que segura seus principais jogadores, mesmo recebendo proposta, o Londrina solta praticamente no primeiro negócio.
Tem uma diferença com o Operário.
Como é que é?
Tem uma diferença com o Operário. É que o projeto do Operário já é um projeto de 11 anos com o Álvaro, né? Então, assim, o Operário criou um projeto pra chegar nesse momento, depois de uma década.
Patamar, né?
Nesse patamar de não precisar liberar ninguém. Por exemplo, a gente teve há 2, 3 anos a questão Jacinto no Operário, né? Foi uma polêmica danada. O Curitiba chegou, pagou a multa do Jacinto, igualzinho o Bruno, né? O Jacinto era o principal jogador do Operário. O Curitiba pagou a multa, o Jacinto falou, tô indo embora, né? E foi embora. Então, assim, acho que o projeto do Operário, a gente tem que pegar lá 2015, quando é campeão paranaense lá, naquele comecinho, e aí vem de 11 anos de um projeto muito sólido pra chegar ali. Eu não sei se daqui 10 anos o Londrina vai conseguir chegar no patamar de segurar qualquer jogador. E eu louvo o Operário por segurar Bosquilha, por segurar esses caras, por segurar esses jogadores, né? Especialmente o Bosquilha, né? Que é um cara que é sondado pelo...
Tá jogando muito.
Sabe o que acontece? Então,
o
grande problema do Londrina hoje, que o trabalho do Londrina, o esquema atual do Londrina, é um esquema muito novo,
né? É o terceiro ano apenas. O que que acontece na prática? Quando você tem uma estrutura muito nova, você ainda não está consolidado, né? O que que é consolidação no futebol? É você ter, na maior parte do seu elenco, jogadores com 3, 4, de preferência 5 anos de contrato. Primeiro porque você tem um poder maior de barganha, se houver interessados, você corre risco de perder, porque ninguém segura o jogador. Se o jogador quiser ir embora, nenhum clube segura, mas você pelo menos você tem um retorno maior. O Londrina ainda não tem essa condição porque é muito novo, é o terceiro ano da SAF. Então, começou a fazer esse movimento, né? Renovando o contrato do Iago Teles, renovando o contrato do Iago Lincoln, do goleiro, né? Do Caio, né? Que é outro jogador importante, zagueiro.
Esse menino da lateral é do Londrina ou o Furlan?
É, também é do Londrina.
Renovar que você vai dar fruto, tá?
Então, é aí que tá.
Cauê Leonardo.
Como ainda é um projeto novo, digamos assim, você fica meio que aberto ao mercado, né? Então, eu acho que com a consolidação do projeto em si, o Londrina vai ter, não vou falar que é impossível segurar, mas vai ter potencial maior de negociação, né? Com o seu próprio elenco.
E tem a questão do Bruno Santos, que era uma certeza que ele iria embora. Acho que ninguém realmente que estava vendo o que estava acontecendo tinha alguma dúvida que ele ia embora. Não tinha como. O Bruno Santos só tinha contrato até o fim do ano. Ou Londrina ganhava alguma coisa com essa multa, que eu não tenho informação do valor, acho que nem o Rei também tem ainda, mas é um valor com certeza baixo porque o contrato é curto. Então, assim, é um valor que é baixo. Então, claramente, se ele não quisesse renovar, e aí realmente já tinha a proposta de Série A para jogar Libertadores e Série A, se ele não quis renovar, o empresário dele não quis renovar e chegou um time de Série A para bancar, não ia ter dinheiro que segurasse nesse caso, porque exatamente a multa é muito baixa. Então, o Londrina é refém desse projeto ainda curto.
Esteja certo que não foi só o Mirassol, eu tenho até a informação que o próprio Internacional manifestou interesse no jogador. Atlético Paranaense estava de olho no Bruno Santos. Depois do cara pedalar, sambar, deitar e rolar no VGD, Matheus, desperta atenção, não tem a menor dúvida. E vou repetir, Furlan, aquilo que eu falei ontem na minha participação inicial no Bate-Bola. Eu não culpo a esquadra, não, tá? Nesse particular, essa é uma. Não coloco na conta da esquadra, porque é difícil você segurar o jogador. Porque também há um desejo do atleta também subir um nível maior, não
é
mesmo?
Sim. Se o jogador tiver interessado em sair, não tem, vai sair.
Agora, como ele vai ficar com a cabeça aqui jogando?
Por isso que eu falo.
Há uma tendência de queda absoluta.
Por isso que eu falo. É um exemplo igual a Rádio Paiquiri. A Rádio Paiquiri é uma entidade privada, né? Qual é a tarefa do JB Faria? É montar uma estrutura de trabalho para amarrar todo mundo, né? Para não correr o risco daqui a pouco, pô, um cara do potencial do Matheus Camargo vai chegar, uma empresa aí vai, é perigoso levar embora. Isso acontece também hoje, quando a gente fala de futebol privado. Outro detalhe importante, a gente tá vendo aí que o Londrina vai disputar a Copa Paraná, né? Por que que Londrina vai disputar a Copa Paraná? Porque quer ser campeão da Copa Paraná? Não. Porque o Londrina, ele vai criar uma estrutura de jogo para ele aproveitar um número maior de jogadores e ter esses jogadores mais próximos do chamado time principal. Por exemplo, eu tenho a informação que Chumbinho, que o próprio Fabiano volante e outro jogador, o Everton lateral direito, esses caras vão ganhar minutagem agora na Copa Paraná que o Londrina vai disputar. Por quê? Porque daí você tem uma opção maior, mais perto ali do seu time principal para poder utilizar.
Olha, as explicações são ótimas, a justificativa é ótima, mas isso, trocando em miúdos, significa que nós não vamos ter mais, até que se prove em contrário, um time ambicioso, um time forte, um time competitivo, um time capaz de segurar os seus principais jogadores. Infelizmente, é uma nova realidade.
Porque tem apenas 3 anos, né? Nós acabamos de falar,
se tem,
Matheus,
dinheiro para segurar, segura.
Não, Matheus, não é.
3 anos, nós não podemos esperar 10 anos para ter um time forte, não.
Ah, mas ninguém
mudou radicalmente.
Mas ninguém faz da noite pro dia, meu amigo.
Olha, por mais que vocês defendam, eu acho que o pensamento do torcedor é diferente. Nós queremos
Você confunde as coisas.
Por favor, Reinaldo, um por vez. Por favor. Na verdade, o Londrina hoje mudou totalmente o seu jeito de ser. E nós temos que nos acostumar. É o que nós estamos falando aí. Quer dizer, amanhã vai embora o goleiro, vai embora o lateral, vai embora. E o Micali vai ficar na corda bamba aí tentando armar no time. Quer dizer, aquilo que foi dito no começo, Nós vamos disputar com Folha de terceira divisão uma posição intermediária. Está se consolidando. Sem ambições, sem sonhos no futebol, tem que ter um pouco mais de disposição para vencer.
Só para deixar claro, eu não defendi nem nada nem ninguém. E eu só fiz a comparação com o Operário, porque o Operário é um projeto de 10 anos, que sim, agora está dando frutos. Ah. E agora, como disse o Vanderlei, está brigando lá em cima, pode ser vice-líder na próxima rodada. O Operário, nesse processo inteiro que ele viveu, ele foi lá campeão paranaense no começo, mas o Operário caiu para a segunda divisão do Paranaense nesse processo.
Sim.
17 e 18 estava jogando segunda divisão do Paranaense. Então, assim, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. E lembrando que, a gente está falando do Londrina de agora, mas até fiz uma matéria, saiu na Folha de Londrina hoje. O Londrina viveu com o Bruno Santos a mesma situação que ele viveu com a gestão anterior, com o Jonatas Belucci, com o Zeca. O Jonatas Belucci em 2017 chega ao Londrina em outra gestão, a gestão que era do Sérgio Malucelli, que era outro tipo de gestão, que era uma gestão, não era uma SAF. E o Jonatas Belucci fica 3 meses no Londrina, mete gol, era artilheiro da Série B e aí vai embora. Mesma situação. O Zeca chega ao Londrina em setembro, até novembro é artilheiro de Londrina, 8 participações em gols em 10 jogos e vai embora. Em outra gestão. Então, assim, futebol. Né? Então, independente do que
está
acontecendo.
Pela ordem do senhor presidente, meu amigo J. Matheus, posso pedir a palavra para dar a palavra para o Fiore Luiz? Para ouvir o que o Fiore pensa disso.
Claro, eu quero ouvir, mas é super importante. Fale, Fiore Luiz.
Não, eu estou ouvindo e aprendendo com vocês.
Não, você não está aprendendo nada, você já sabe tudo. Aliás, eu quero ouvir você sobre esse caso. Dá para esperar 10 anos, Fiore?
Até lá eu já fui, né? Muito tempo. Mas 3 anos já era para ter uma estruturazinha, pelo menos melhor.
12:24 em Londrina, Elitcom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho e amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Hoje, que dia sem graça, hein? Não tem Copa do Mundo? Só amanhã tem França e Marrocos, sexta-feira tem Espanha e Bélgica, sábado tem Noruega, pega a Inglaterra e tem Argentina e Suíça. Olha, os caras vão ficar bravos, mas não dá para não gostar da Argentina pela maneira que tá jogando essa Copa e principalmente o Messi, hein, Matheus Camargo? 12:25.
É isso, Matheus, o Messi ontem, ele mostrou que não é a Argentina que tá jogando por ele nessa Copa, né? É ele que tá jogando pela Argentina. Ontem foi impressionante, 39 anos, ele erra o pênalti, né? E quando ele perde o pênalti, ele chora depois do jogo, pedindo desculpas, né, pro time por ter perdido o pênalti. E aí, desculpa, ele toma uma atitude no jogo, tática, que muda a cara do jogo. O Messi jogando centralizado a Copa inteira, dá um passo pro lado direito e vira o melhor ponta-direita do mundo. Ontem o Messi foi o Messi de 10 anos atrás.
Sabe o que acontece, ô Matheusinho? A grande verdade é o seguinte, né? Que quando você tem um jogador que ele é diferenciado em todos os aspectos, situações que parece que estão fugindo do controle, elas são recontroladas, né? E ontem, nitidamente, isso aconteceu com o time argentino. O time argentino só ganhou o jogo ontem por causa do Messi. Se não é o Messi, a Argentina jamais ia virar aquele marcador contra a seleção do Egito. Porque o Messi, personalidade. Se é um outro jogador, perde um pênalti, ele cava um buraco, entra no buraco, some do jogo. O Messi não.
Ele tá acostumado a perder pênalti.
O jogo tava difícil, né? Tava difícil pra ele encontrar espaço, mas ele sempre tava ali, sempre tentando achar um caminho, e achou. E ainda faz gol, faz assistência, comanda o time. Então, é o lado psicológico, é o lado de liderança, é o lado técnico, é o lado de figura diferente. Messi é diferente. Muita gente pode não gostar do futebol da Argentina, mas não tem como a gente não gostar do futebol do Messi.
Tem sofrido a Argentina nos últimos jogos, né? Foi assim as últimas classificações da Argentina. Mas
nada tem sido fácil.
Nada tem sido fácil. E com o Messi errando já pela segunda vez pênalti nessa Copa do Mundo. Mas o cara, o que você falou, Camargo? Ele é psicopata, é isso? O que ele é mais? Extraterrestre? O que mais, Camargo?
Ele é tudo.
O cara é de outra galáxia.
E agora, entendeu? O ponto é, a Argentina, ela tá jogando menos até do que a de 22, que teve que trocar o time no meio do caminho e foi campeão mundial, mas muito menos. O time da Argentina tem problema na convocação, né? O Scaloni convoca mal, ele não convoca pontas, ele não consegue abrir o time quando precisa. A Argentina vive da dependência de um cara de 39 anos que tá jogando nos Estados Unidos. Só que, e aí eu já falei, eu até comentei com alguns amigos ontem, a minha geração deu azar que não vou falar que é o Pelé da geração, mas o cara da minha geração é argentino, pô. O cara da geração que eu vivo é um cara que ele vai pegar a bola, colocar de... Eu repito, o Messi ele joga numa área central pra correr pouco. Ele viu que tava indo tudo pro brejo, ele foi pro lado direito e virou a melhor ponta direita do mundo. Né? Ele foi pra dentro, ele fez a jogada do gol do Romero. O gol dele é um absurdo, que ele se esconde e aparece na entrada da área pra fazer o gol dele de novo. Então, assim, o Messi não sente o jogo, o Messi chama o jogo pra si, e o cara dessa geração é o Messi. Infelizmente, ele é argentino, a gente tem que apreciar. Tem a questão da arbitragem, que acho que foi muito reclamado, só que eu acho que pode ter questões, sim ou não, mas eu acho que o Brasil reclamar de arbitragem, apequena o Brasil. Apequena o torcedor brasileiro, o futebol brasileiro, a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira também já viveu várias polêmicas em Copa do Mundo a favor de si. Eu acho que é errado. Não deveria ser assim. Mas é normal que essas seleções grandes acabem tendo algum tipo apita de um jeito pra cá, apita de um jeito pra lá. Isso é errado, mas isso acontece. E eu não acho que foi nada de tão escandaloso no jogo de ontem também.
Vamos avaliar então essa Argentina pro futuro. Ela deixa ontem sair da sua frente mais 30 minutos de jogo. Em alta disputa, né? Porque seria um cansaço maior.